A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Jean-Pierre Chauvin, professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Jean-Pierre é autor dos livros O Alienista, a Teoria dos Contrastes em Machado de Assis, O Poder pelo Avesso na Literatura Brasileira, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto, Crimes de Festim, Ensaios sobre Agatha Christie, Pensamentos Crônicos, dentre outros. Ele está nos falando sobre retórica e argumentação nos discursos da literatura, da arte, da filosofia e também nos falando sobre o século XVIII, envolvendo aí a literatura luso-brasileira. Pois é, Jean-Pierre, no bloco anterior eu perguntei para você que o século XVIII, que você tem dedicado grande atenção agora na sua pesquisa, ele ainda não era do romantismo.
Sim.
Né? Mas o tempo todo tentam remeter ao romantismo para o século XVIII. O que você acha que acontece, e você chama até de anacronismo, né? Essa imposição do romantismo em eras anteriores que não pertencem a...
É uma questão complexa, mas eu acho que é uma tentativa de talvez entender o mundo melhor, homogeneizando etapas. Né? A gente sabe, hoje com as pesquisas dos últimos 30 anos, em literatura, história e mesmo em retórica, etc., que os tempos não terminam como a gente acha nos manuais. Eles permanecem por um tempo que a gente não consegue definir. Então, a gente não pode dizer que o chamado barroco acabou às 3 da tarde de um dia ensolarado de abril, né, do ano tal, e aí no mesmo dia, um minuto depois, começou o arcadismo, o luso-brasileiro. Isso é forçar um pouco. A gente sabe que o caráter didático está presente aí. Mas um aluno que se pretenda minimamente crítico deve desconfiar, né? O chamado barroco continua movimentando
mesmo
obras.
Mesmo atravessando séculos.
Mesmo, né? Atravessando. Né? De repente, ele, claro que não com a força de antes, mas ele tem resquícios ou vestígios como ruínas mesmo. E o arcadismo, quando as academias, né, que dão o nome do arcadismo, começa no Brasil, imitando Portugal, Itália, França, etc., e Alemanha, inclusive, ele também tem um programa, tem um projeto, né, estético, que é fazer formas aparentemente mais simples, menos artificiais. E isso foi lido, essa aparente naturalidade, foi lida por alguns críticos como verdade. Mas não quer dizer, eu posso, como já foi dito, provocar efeitos de verdade sendo artificialíssimo.
Por exemplo, o arcadismo, ele abre espaço para o texto jornalístico?
Não no Brasil, porque nós não tínhamos a imprensa ainda chegado aqui, né? A imprensa chegou só no século XIX, né? A imprensa portuguesa. Mas se sabe que fora Portugal, por exemplo, tinha alguns éditos, né? Os precursores dos jornais que a gente conhece hoje, tabloide, né? Formatos diferentes, mas que divulgavam assuntos do reino, por exemplo. Mas aqui, como a gente é colônia portuguesa no século XVIII, nem jornal a gente tem, né? Assim, é uma coisa...
Por exemplo, hoje, qual que seria a escola literária predominante na contemporaneidade, século XXI?
Então, é difícil, até porque a gente está num momento tão difuso, né? E tão, enfim, tão cheio de arestas e polarizações, etc., e violências e embrutecimentos. Mas até os anos 70, 80, isso já faz para nós muito tempo, se falava de um neorrealismo, né? Que recuperaria o final do século XIX, dando uma roupagem mais urbanoide, mais a questão do sexo, a droga, essas questões muito mais presentes hoje do que o rapé do século XIX. Né? Mas é difícil dizer isso, se sustenta isso hoje. Alguns chamam de literatura contemporânea, o que não diz muita coisa, porque o que é contemporâneo para mim, 21, no século XVIII é deles, não se aplica mais a nós. Né?
O contemporâneo é o momento que
se está vivendo. É o momento que a gente,
né,
diz que está vivendo, mas a gente pode definir isso. Né? É que nem chamar uma gramática de novíssima gramática. Ela é novíssima até a edição. Depois disso, começa a ficar velha, né? Então, isso é muito relativo. Mas eu penso no Saramago, por exemplo, que é um autor de excelência, que faleceu em 2010. O Saramago, ele tem um texto que flerta com a história, com a filosofia, né, com o ensaio que ele faz, os romances. E a gente sai do livro sem saber se aquilo é um romance, se é um ensaio, se é um manifesto para que nós sejamos mais humanos, né? É tudo isso ao mesmo tempo. Então não tem mais aquelas categorias estanques, que é romance, conto, novela, poesia, soneto, écloga, não tem mais isso. É um emaranhado. E os livros hoje, no Brasil, eu penso, por exemplo, na Verônica Stiger, que é uma escritora que ganhou o Jabuti ano passado, e eu li os livros dela, e ela veio falar conosco até ano passado. Ela mistura prosa com poesia, com um retalho de crônica, com uma imagem que ela tira sarro da imagem, quer dizer, está tudo...
Seria a característica dessa... Por exemplo, as telenovelas, né? Assim, se a gente for pegar a produção das artes expressivas, sim, né? Apesar de parecer que a expressão ali, da interpretação, é o mais marcante, mas tudo está baseado no texto, né? O ator, ele decora um texto, interpreta, sim, um texto, né? As telenovelas, elas... é impressão minha ou elas fixam o tempo todo na ideia do romantismo?
É como se eles tentassem empurrar para nós, consumidores de novelas e de produtos que as novelas veiculam, uma eternidade romântica, né? Porque eu acho que eles confundem o romantismo do século XIX, onde nasceu o folhetim, daí o caráter folhetinesco das novelas, né? Nas telas, mas confundem romantismo com breguice. Ser romântico não quer dizer que eu seja brega, né? Eu posso ser sensível.
E o brega que você está chamando seriam aquelas relações assim, conflituosas.
Conflituosas, né? E cheias de melodramas e expressões desgastadas e gritos. Eu choro, não sei o quê. Isso tinha um projeto no 19, que é fazer um romantismo brasileiro. Então eles imitavam os modelos que vinham, né? França, Inglaterra, Alemanha. Mas as novelas, você tem razão, elas... Parece que querem persistir, nas grandes emissoras especialmente, isso é notável, né? Notório, inclusive, persistir nesse modelo como se houvesse um neorromantismo. E a gente sabe que isso é um anacronismo 2, né? Porque o que é neo hoje, né, nesse mundo difuso, é difícil definir isso, é neorromantismo. E se for, né, romântico, até quando dura? A gente vai virar realista?
Até mesmo você vai vendo a figura da família real britânica, né?
Sim.
O casamento, do último casamento que teve, né? A ideia, a figura do príncipe, da princesa, apesar que eles são, na verdade, eles não são... A Meghan tem um outro título, mas até a ideia tem que ser príncipe e princesa.
Isso,
né? Isso daí vai sendo colocado. Então, na verdade, assim, vivemos uma era em que a gente está forjando as terminologias. Aí.
Eu acho que sim, é o que o Baudrillard disse, mas isso já faz tempo, mais de 30 anos, o Baudrillard chamou de irreferencialidade. Nós não temos mais parâmetros seguros, talvez, para dizer o que somos, para onde vamos. Aliás, já era difícil dizer isso no século V, depois de Cristo, com Santo Agostinho. Hoje, então, não sei se a gente pode falar, né? Eu tenho planos. A gente pensa no Brasil, né? Qual o futuro da gente num país que a seguridade social está praticamente aniquilada. Então, as coisas vão remetendo à nossa realidade, vão doendo, né? Isso...
Que música podemos ouvir agora?
Já que a gente está tão moderno agora, quase pós-moderno, eu ia sugerir o Comenta Melody do Kraftwerk, que é dos anos 70.
Ah, perfeito. Então vamos lá. Inclusive, você até fez uma observação que remete um pouco a José Saramago, né?
Sim, sim. We'll be right back.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Jean-Pierre Chauvin, professor do curso de editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Pois é, você escolheu uma música aí, você estava me falando que ela tem muita aderência até com bar, né?
Sim, pois é. O Kraftwerk era uma banda alemã dos anos 70 e que alguns eram engenheiros musicais e pegavam instrumentos já eletrônicos naquele tempo, anos 70 e 1, 2, desmontavam equipamento, alteravam potenciômetro, frequência, até às vezes estragavam o instrumento para provocar esses ruídos, esses sons com chiados junto, né? E como o bar toca cravo, que é um instrumento do século XVI, XVII, a gente percebe uma sonoridade, eles são alemães também, uma espécie de uma evocação eletrônica do bar, assim. E essa mesma melodia do cometa que sobe e desce, Comenta Melodie, essa ideia que também tem nos chamados barrocos, e que a melodia sobe e desce também, grave, agudo, grave, agudo. Então, é como se conscientemente eles brincassem de repaginar o que era o barroco dois séculos antes, né?
Talvez trabalhando aquilo que você chegou a dizer, né? Que uma determinada era, uma determinada época, ela pode durar muito tempo.
Exatamente.
E o Saramago? Como é que você vê o Saramago dentro desse contexto aqui do Kraftwerk, né?
Eu achei interessante a música porque o Saramago tem, eu acho, a narrativa dele, que é essa coisa ensaística que eu falei antes, e essa preocupação também com a precisão histórica, que ele brinca com os limites da historiografia. E aí eu retomo uma pergunta que você também já fez, que é legal para sintetizar. O Saramago está brincando com o poder, com o discurso do poder. Então, quando ele escreve Memorial do Convento, de 82, por exemplo, no memorial ele pega o discurso oficial de Portugal, da história portuguesa, de um manual de um homem branco, letrado, do século XIX, português, e desmonta o discurso, ele mistura numa narrativa. Então ele vai relativizando o que esse homem disse e apresenta um rei que fede, uma rainha que tem cheiros fortes, né? Enfim, ele vai mostrando que aquilo não é tão bonito quanto a gente vê nas fotos dos livros, que tem um mundo, tem percevejo na cama do rei, né?
As coisas escatológicas.
Escatológicas, ele vai enfatizando isso. Então, de um lado, ele destrói essa imagem real, etc., né, sublime. E, de outro, ele vai dando protagonismo para as pessoas que não teriam na história oficial. Então, o Ablimundo, o Sete Sóis, o padre Baltazar, todos esses personagens que na história são meio paralelos e acessórios, aqui eles são protagonistas. Então, ele não gostava, o Saramago, de que dissesse, o senhor faz romance histórico. Ele dizia, não, eu faço romance político. Porque o ato político nos faz sujeitos da história, como Marx já dizia, né? Então, tem um projeto do Saramago, né? Não é nada muito também ingênuo. Ele está propondo a gente desconfiar do discurso historiográfico oficial, etc., etc.
Quer dizer, dar voz àqueles que não teriam voz, né? Protagonismo.
Exatamente. E a diversidade vem à tona, né? A mulher é protagonista, os homens simples são protagonistas, o rei está sendo ruído por percevejos.
Agora, a nova história francesa, né, ela também tem essa perspectiva. Né? Ao invés de procurar os documentos oficiais de Napoleão, pega o diário do cozinheiro dele. Né?
Exatamente. Você enfatiza o local, um certo maior localismo, e também enfatiza a chamada micro-história do Carlo Ginzburg, o italiano, ou também, se você pensar com, né, a nova história que você falou, né, da Revue des Annales na França, essa ideia que começa em 29. No Brasil é engraçado isso. Eu não sei como, imagino que para você também foi assim. No meu colégio católico jesuíta, eu aprendi que 29 era o craque da Bolsa. E nada mais que isso.
Exato.
Né? Na geografia, geopolítica. Agora, quando você sai um pouquinho e desconfia desse discurso, inclusive escolar, que se reproduz, você aprende que em 29 tem um grupo de estudantes, quase adolescentes, na França, discutindo uma nova história. E eles leram muita história, leram inclusive os clássicos. Então, dizendo, mas a história não pode ser só panorâmica, ela tem que ser do detalhe, das mentalidades, né? O Vovelo mais tarde, enfim. São discursos. E aí o Saramago também leu esses homens. Então ele diz numa entrevista, por exemplo, o Carlos Reis, ele diz, eu sou um micro-historiador pela ficção. Aí na aula eu digo, ele é um microficcionista, porque ele mistura história com a ficção e a gente não entende mais o limite do real, do fato, do verossímil. Do...
Mesmo porque a história também ela pode ser uma grande ficção, né?
Sim,
mesmo
um
a história.
Discurso.
É um discurso, é um ponto de vista, né?
É, pois é.
Em relação ao século XIX, inclusive de dois dos seus livros, né, que apontam isso, que é O Poder pelo Avesso na Literatura Brasileira, né, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis e Lima Barreto. Por sinal, dois aqui negros, né,
uhum,
e que vão influenciar muito a literatura. E O Alienista, a Teoria dos Contrastes, em Machado de Assis. Né. Eu gostaria de trazer a questão do negro enquanto narrador. Mas antes de responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.